Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô, alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Deixa-me dizer que o user de Fernando Alvim é arroba Fernando underscore Alvim nas redes sociais, se quiserem seguir.
Já estou seguindo ele.
Ora bem, como é que poderemos explicar? O nosso convidado de hoje não faz ideia nenhuma onde é que está. E por isso, por ele não fazer ideia alguma de onde é que está, eu acho que basicamente vamos tentar que ele saia daqui absolutamente arrependido, não é? O que é que nós queremos? Nilton Bala, assim se chama, juntou-se a Inês Abrantes e Bruno Salgueiro para fazer o quê? Uma aplicação que, e agora reparem, ouvintes, tem por objetivo que todos nós nos levantemos às 6 da manhã. Espera.
Em couro.
E para fazer o quê? Para comer? Para ver qualquer coisa?
Para ver programa de televisão?
Uma série? Será
uns
isso?
Uns desenhos animados?
Um bolo diferente todos os dias?
Jogar Tetris? Não é?
Não. Legal. Na verdade, é para... Ouvintes, tomem os ansiolíticos que estiverem ao vosso lado para... Vou tirar a música. Para fazer exercícios.
Exercitar!
Para
não
fazer
é os neurónios,
exercícios.
É a mesma coisa.
Mais, reparem só, Nilton Paula, que é, já perceberam, PT, há 10 anos esta parte, levanta-se a que horas, Diana? Vou dar uma hora.
Levanta-se às 5?
Não.
5 e meia?
Não.
4?
Não.
Não é às 6, porque às 6 já está a treinar na sua aplicação
eu,
nova.
Eu sei, Nilton vai dizer se eu estiver a falar a verdade ou não, não é? Nilton, preparado?
Às 6?
Não.
A que horas?
Nilton Bala,
então,
levanta-se
Bala vem...
há 10 anos, às 4 e meia da manhã, para fazer o quê?
Pão!
Não! Para fazer exercício!
Mas porquê? Às 4h30.
Porque não tem mais nada
cedo,
a fazer.
Cedo.
Não tem vida sexual e, portanto, às 4h30, não é?
Mas dizem que faz bem sexo de manhã.
Não, não é. Ele vai fazer sexo às 5 da manhã. Vai. Como é que é? Correr. Não.
Mas é desde que horas? Porque é importante o descanso.
11h30.
Mas fazes. Ah, tens o sono polifásico.
11h30.
Fazes sexta.
Como eu acordo? Faz.
Ah, é sono polifásico, quase.
Dou uma. Quando chega ali pelas 3, 4 da tarde, eu estou bem cansado. Pelo menos 40 minutos eu dou uma relaxada.
Espera aí.
La siesta.
Nilton, tu estás em Portugal desde 2001.
Exatamente.
Vieste logo a ser PT? No Brasil já eras PT?
Não. Eu era atleta profissional de futebol.
Onde?
Não, eu vim para fazer teste na altura.
Ok, mas jogavas em clube? Vieste fazer testes em clube aqui em Portugal?
Aqui eu vim para o Estrela Amadora, na altura.
Quem é que treinava o Estrela Amadora? Era o Jorge Jesus?
Jorge Jesus, 2001, exatamente.
Então foste treinado pelo Jorge Jesus?
Não fui treinado, fui observado por ele.
Mas ele não gostou?
Não gostou, pelo visto, não.
Jesus não te abençoou.
Jesus não abençoou. Espera,
mas isso aconteceu com outros jogadores? Eu não sei.
Acontece, pô.
Eu acho que o Deco, posso estar...
Ele é o número 10, joga com os dois pés.
O Deco, ou passou pelo Salgueiros ou foi pelo Estrela da Amadora?
É melhor que
Estrela,
o Pelé.
É meu aluno ele. Meu aluno e amigo particular.
O Deco é teu aluno?
E amigo particular.
Como assim? Peraí. O que é feito do Deco? Sabes que... eu sei que há vários programas com esta temática, mas acho que todos os programas que têm aquele princípio de o que é feito daquela pessoa que já foi muito mediática e depois desapareceu, interessa-me sempre saber. Eu fico sempre a ver a história até o final. O Deco, por exemplo. Eu não faço ideia do que o Deco agora é empresário de jogadores.
Empresário de futebol e com muito sucesso.
Muito sucesso?
É, exatamente. Está com uma carreira brilhante.
Mas como é tipo Jorge Mendes?
Do género.
Não sabia.
É verdade.
Que jogadores da Codec têm assim conhecido?
Que transferências
Rafinha,
é que ele já...
O Rafinha?
É, que estava no Sporting, que se transferiu para Londres e agora...
Foi o Deco que negociou essa transferência?
Exatamente.
Por acaso, ser agente de jogadores de futebol é uma atividade de, como direi, de alto risco, não é? Porque tudo que mete bola és logo imediatamente insultado e os clubismos entram em cena. Mas se realmente fores um bom analista, não é? As pessoas pensam logo, não, se tu fores um bom mafioso, aí é que vais fazer negócio. Não, mas vamos pensar isto de um outro modo. Imagina, tu és realmente um bom analista, vês jogos e jogos de futebol. Por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar de alguém que, se quisesse, podia ser agente. Sabem quem é?
Quem?
O Rui Miguel Tovar, que já foi nosso convidado. Uhum. Ele é comentador, ele sabe tudo, mas tudo sobre bola. Ele vê os jogadores, sabe como é que se... O Rui Miguel Tovar podia ganhar um dinheirão, se quisesse, e ser agente. Era só isso. Ou então, trabalhar para uma empresa de agentes e o Rui Miguel Tovar dizer quem é que eles deviam ir buscar. Exato. E ganhar dinheiro. Qual o problema? É um jogo.
Exato, é uma profissão, scout, né? Está sempre olhando os jogos para perceber quais são os jogadores que, de repente, pode ser interessante.
Houve uma altura em Portugal que os grandes olheiros, aliás, todos os grandes olheiros estavam no Futebol Clube do Porto. Porque o Porto sempre contratava jogadores, eram maravilhosos.
Você é Porto?
Eu sou Benfica, mas não sou fundamentalista. Não, e eu lembro-me, por exemplo, que o Hulk, foram buscar o Hulk à Liga no Japão. Uhum. Foram descobrir o Hulk no Japão. Como? Como é que isto aconteceu? Quem é que foi? Quem é que viu o Hulk no Japão? E se lembra de mas havia outros jogadores que não eram nada conhecidos. Depois no Porto parece que jogavam todos bem. E eu sempre na equipa rival ficava doido, não é? Com aquilo.
Sim,
que
claro.
É que se passa. Mas tem a ver com isso. Com essa. Com a política de contratação e também com a estratégia dos clubes. Parece, não sei. O Bala está aqui para falar de uma aplicação, e esta é a boa novidade, que se chama 6AM. Que é exatamente o que o próprio nome indicia, que é 6 da manhã, e que junta três conhecidos personal trainers, neste caso Newton Bala, que é personal trainer no Porto. Onde é que tu és personal trainer?
Exato, é importante falar isso. Estou trabalhando agora no Ideal Corpus.
Ideal Corpus?
É, que é um ginásio fantástico.
Onde?
Quando vocês forem no Porto, estão convidados.
Ah, é? Eu vou lá muitas vezes.
De frente para o mar.
No edifício transparente.
Tens lá ir, Alvin, tu agora andas todo fit também.
Exatamente. O meu convidado, por favor.
Vou lá, eu adoro o edifício transparente.
Por favor.
Próxima vez, ligo. Então, mas, Nilton, há aqui uma coisa que eu reparei. A minha vida deu um. Isso, vamos falar daqui.
Conta lá, o que aconteceu à tua vida, não, Fernando?
A minha vida deu um.
Desde a quarentena,
puxa,
a tua vida mudou.
Puxa por ele.
Tem novos hábitos, não é?
Vamos entrevistá-lo. Vamos entrevistá-lo.
Conta lá, Fernando. A tua vida deu uma volta de quantos graus?
A minha vida deu uma volta em 2019, nem sequer foi este.
Ah, okay.
Com a quarentena, talvez.
Intensificaste.
Potencializou, talvez.
Potencializou-se, mas a verdade é que tive um PT durante um ano e meio, uma coisa assim, que é o Pedro Medeiros, que vai ser nosso convidado no dia 20 deste mês. Tem um livro, de resto, sobre esta temática. E ele vem cá, ele até melhor do que ninguém poderá contar a nossa história. E a verdade é que o Pedro Medeiros fez desde logo uma coisa, incutiu-me hábitos de ginásio. Isto é, hoje em dia não consigo passar uma semana sem ir ao ginásio.
Olha, tenho que ir. Bacana.
Isso é bom.
Muito bom.
Quando
houve algumas
não vais,
coisas, e essa é a
ficas
história,
mal, não é?
Já sim, há assim um peso.
O puzzle já não monta todo aqui na cabeça.
Sim, sim, olha, não fui esta semana ao ginásio. E antes eu ficava semanas sem ir ao ginásio,
não, mas
e pensava nisso.
Em termos de entusiasmo e motivação para o resto da tua vida, não notas diferença? Que quando fazes exercício estás mais disponível até para os outros?
Eu gosto, por exemplo, quando tenho algo importante, como vou gravar um programa importante, vou apresentar uma cerimónia importante, eu gosto de manhã ir ao ginásio.
Olha,
por exemplo,
bacana.
É que vou ali, estou.
Não, faz todo
despender algumas energias.
E fazer desporto de manhã não é a melhor altura, porque o cérebro ainda está meio apagado e podemos enganá-lo melhor.
Ora, esse é desde logo um grande debate. Há muitas pessoas que falam sobre isso. Há quem diga que a melhor altura é justamente a meio do dia.
Há uma pausa no trabalho.
Quase todas as pessoas dizem que ao final da tarde não é um bom horário para fazer, mas muitas vezes é o único horário que as pessoas podem.
Mas também há quem gosta ao finalzinho do dia para descompreender.
E há muita gente que começa ao início do dia. Newton Bala, qual é o teu veredicto?
Boa pergunta.
A aplicação já responde, não é? A hora ideal é às 6.
Não.
Ou não?
Obviamente. Eu sou um homem da manhã. Adoro a manhã. Quando inicio a minha atividade física, ali eu começo a planear o meu dia. A ter certeza que o meu dia vai correr bem. Mais liberação de endorfina. Mais capacidade de raciocínio rápido. Então, para mim, manhã é essencial, né? Manhã não, madrugadas. Mas eu costumo dizer sempre nas minhas entrevistas, porque essa é uma pergunta que ocorre muito, que que o melhor horário para você treinar é aquele que você tem disponibilidade. Porque imagine, existe uma coisa que se chama relógio biológico. Imagine que você está habituado a treinar às 9 da manhã. Mas se você não puder, porventura, treinar às 9 da manhã, encaixa um treino às 16 horas. Porque isso sim vai fazer a diferença. Estamos a falar do princípio da continuidade, que é muito importante dentro de um programa de treino. Então, o melhor horário para mim é o horário que o indivíduo tem disponibilidade, porque eu fico feliz quando recebo uma mensagem: Newton, fiz 30 minutos de corrida, pedalei 30 minutos. Esse é o grande lance da vida, a liberação de endorfina, mais alegria, mais sorriso. Mas, obviamente, cada um de nós temos um horário específico. Então, é complicado você afirmar melhor horário. O melhor horário é aquele que você tem disponibilidade. Se puder ser às 6 da manhã, ainda melhor. Se não puder, pode ser às 9.
Mas por que às 6 da manhã? É uma coisa que vocês têm em comum?
Como é que isso vai funcionar?
Os três?
Milton?
Cara, isso é uma...
Esta aplicação é gratuita, verdade?
Exatamente, gratuita.
Ouvintes da Provaral, aplicação gratuita, chama-se 6AM.
É a altura ideal porque ainda falta muito tempo para o verão.
Milton Bala, Inês Abrantes e Bruno Salgueiro, três figuras muito conhecidas, juntaram-se para, basicamente, às 6 da manhã, proporem fazer exercício.
Na verdade, Diana, desculpe te interromper. Na verdade, isso foi um projeto da IOPRO, né, que nos contactou para estar ali dirigindo a parte no que diz respeito ao treinamento, a mim, ao Bruno e a Inês. E eu acho essa iniciativa sensacional, porque eu sempre fui apaixonado por acordar logo cedo, então veio muito de encontro comigo esse projeto.
Até porque já estás acordado há uma hora e meia, né?
E eu abracei assim com todo amor, com todo carinho. E vocês que gostam de treinar, pode ter certeza que se estiverem no meu time, ou se estiverem no time da Inês ou do Bruno, vocês vão ter ali workouts, né, vale a pena enfatizar, gratuitos, onde vocês podem treinar a qualquer lugar.
Eu vou ali colocar, mas para as pessoas que nos estão a ouvir.
No meu time, por favor.
Não, vai ser no teu time.
No meu time, por favor.
Mas há uma questão muito importante. Para se treinar às 6 da manhã, a que horas é que temos de acordar e a que horas é que temos de comer e o quê?
Acho que
com quanto tempo?
Bom, eu
acho que meia logo?
Bom, eu acordo, acordo e faço o meu treino em jejum. Eu tenho capacidade para isso, para mim é tranquilo. No final do treino, aí eu faço logo uma ingestão de 25 gramas de proteína com a EL Pro, sempre. Antes desse projeto já fazia, agora continuo a fazer mais, obviamente.
Nem um café?
Obviamente.
No jejum?
Qual é a vantagem de fazer exercício em jejum?
Oh, não sabes? Então, o jejum intermitente é a coisa mais falada agora, não é?
Então, toda a gente a fazer isso, já ouviste
toda a gente diz que funciona.
Funciona?
É assim, funciona. Eu faço jejum intermitente desde 2017, desde quando eu entrei no reality show. Eu tava assim meio preocupado, será que eu tô gordo, será que eu não tô? Aí eu comecei a...
Foste à procura assim, de uma fórmula.
Eu falei assim, o que que eu vou fazer? E na altura eu tinha um médico amigo meu no Brasil, que ele já tava no Brasil, já tava muito forte o jejum intermitente em 2017. E eu falei assim, perguntei pra ele, Cláudio, o que que você acha? E ele falou assim, cara, eu acho uma boa estratégia, experimenta, mas não é pra todos. Porque tem indivíduos que ficam 3 horas sem comer e já começam a entrar em déficit.
É o meu caso.
Já ficam nervosos, já o psicológico já... Entende? Então não dá. Então você tem que ter a percepção, né? Ou tem uma queda de energia, né? Então tem que estar atento, tem que perceber se essa estratégia pode ser interessante para você ou não.
Mas é essencial dormir bem... E a minha questão era se... Porque eu já corri uma vez em jejum e até fiquei contente porque consegui, mas eu bebi café. Isso conta?
Não. Sem açúcar ou com
não,
açúcar?
Não, sem açúcar.
Então não conta.
E Ana, vais-te muito interessada neste tema? Estás
não, eu tenho uma das minhas melhores amigas faz jejum intermitente e ela diz que é maravilhoso.
Olha,
é bom, gasta pelo menos menos, né?
Sim.
Não sabes,
mas ela faz o intermitente e às vezes faz até um de 24 horas. Mas,
eu já fiz de 24 horas.
E ela fica mesmo...
24 horas sem comer.
Já fiz. Já jantei e depois só voltei.
Mas imagina, há um mais ou menos fácil, mais ou menos, de 12 horas, que é deitas à meia-noite e tentas ficar sem comer até às 12, é meio-dia. Olha, é que Salvador Martinha anda a fazer menos ouvir na rádio.
Olha, deixa-me só dizer que vamos basicamente pedir a opinião dos nossos ouvintes. Temos aqui um PT, temos uma aplicação que é gratuita. É sobre isso que estamos a falar na prova oral de hoje. Mas queremos saber basicamente quais são as vossas dúvidas e quais são os vossos hábitos a este nível de ginásio, de treino. O que é que vocês fazem? Como é que conseguiram ou como é que conseguem manter a forma? Ou como é que não conseguem, não é? Temos aqui alguém que vos pode ajudar a esse nível. Podem enviar as vossas mensagens via áudio ou então vídeo através do WhatsApp da Prova Oral, que é o 960386272. Ora, aí está, este vídeo é um vídeo.
Um
tanto quanto infantil. mas é giro. Deixem-me só dizer que os ouvintes da Prova Oral já enviaram duas mensagens. Uma delas é da Bruna. Será que a Bruna é brasileira?
Ai, Bruna!
É seguramente brasileira. Não conheço nenhuma Bruna que seja portuguesa.
Eu conheço, tenho uma amiga Bruna e é bastante portuguesa. É. Mas vamos confirmar.
Eu não conheço nenhuma Bruna portuguesa.
Primeiramente, boa noite a todos
do
Prova Oral. Eu queria fazer uma pergunta para o convidado. Eu queria saber se Aurel é bolacha ou é biscoito?
Por que esta pergunta? Isto é uma piada privada, ou não?
Cara, ela é... É biscoito, vai.
Vocês não se riem muito, o que é que não estou a apanhar? Mas,
curiosamente, Bruna é um nome muito conhecido no Brasil.
Bruna Sovistinha.
E eu entrevistei possivelmente a Bruna mais conhecida do Brasil, que foi a Bruna Lombardi, verdade?
Verdade.
E foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil durante vários anos.
Exatamente. Já não é?
Já não,
porque vamos cá ver. Conta que tem a Bruna Lombardi agora há 60 anos.
Bruna Lombardi, dava a googlar.
Mas era. Bem, aliás, havia um sketch do Jô Soares que era Bruna. Lembras-te disso? Bala, tu lembras-te? O Jô Soares tinha um programa no Brasil, daqueles que olha, passava também em Portugal, e havia um personagem que era viciado na Bruna Lombardi e aparecia em qualquer episódio do Jô Soares dizer Bruna.
Não, lembro.
E ele sonhava sempre com a Bruna Lombardi. Bom, deixem-me só dizer-vos que o Luís Nogueira também enviou aqui uma mensagem a contar a sua história. Será?
Boa tarde, Abim. Boa tarde à Joana, boa tarde ao convidado. Olha, sobre esses jogadores, lembrar o Ed Milson, que veio para Portugal, veio trabalhar, acho que até trabalhava numa padaria, e foi jogar com uns amigos lá da zona do Porto, futsal, e estava lá alguém dos Salgueiros que admirou as qualidades do rapaz, levou ao Salgueiros para ele fazer uns testes, ele ficou, passados uns 2 ou 3 anos foi transferido, creio eu, para o Futebol Clube do Porto, depois foi para a França, para o Paris Saint-Germain, depois veio para o Sporting, foi campeão pelo Sporting, e acho que ainda jogou pelo Benfica, mas no entanto veio para cá e trabalhava numa padaria, e se não fosse aquele jogo de futsal, e estar lá o senhor do Salgueiros, tinha-se perdido um grande jogador. Abraço.
O que é que será feito deste jogador? Eu lembro-me dele e sei que ele depois meteu-se num negócio no Porto que não correu nada bem, que era o Foz Club, uma coisa assim, e ele perdeu ali imenso dinheiro, lembro-me disso. E lembro-me que inclusive ele ainda era jogador do Porto, acho eu, ou era do Sporting, e que havia pessoas que diziam que o rendimento dele não era dos melhores porque ele estava a ter problemas com aquele
negócio. Tu sabes tanto sobre futebol. Isso foi em que fase da tua vida?
Não sei.
Eu já não acompanho muito.
Já foi há muito tempo. Deixem-me só dizer também que o Milton Ball há pouco falou de um reality show onde ele participou, que se chamava Biggest Deal, onde o Milton Ball foi expulso, mas depois voltou ao programa.
Expulso porquê?
É isso. Porquê, Milton?
O que é que você fez?
Não,
peraí, garoto.
Não.
Foi agressivo com alguém?
Não, na altura...
Assediou alguém?
Não, senhora. Na altura eu fui expulso por uma atitude considerada agressiva.
E foi o quê?
Com a minha amiga, que é minha amiga particular, a Isabel Figueira, hoje.
A Isabel Figueiredo é portuguesa?
É.
Ok. Então, mas esse, o reality show passou onde? Eu não me lembro desse.
Seguramente na TVI, não?
TVI.
Ok. Claro. Ok.
E... Só que uma semana depois o programa deu uma caída e me chamaram novamente para voltar ao programa. Então foi interessante, foi bom perceber que o público pediu para eu voltar.
Quem é que ganhou? Quem é que ganhou o Biggest Deal?
Foi a Isabel.
Foi a Isabel Figueiredo.
Qual era o objetivo?
Qual era o prêmio?
Era muito interessante o programa, porque na verdade era uma espécie de Alvin aprendiz. Chegou a ver?
Sim.
Esse programa Aprendiz.
Lembram disso, sim.
Que era muito empresarial. Nós tínhamos,
era do Trump, o Trump.
É, nós tínhamos que criar ali algumas... tipo, nós tínhamos um budget e tínhamos que gerir esse budget. E existia um aplicativo, você se inscrevia, ia lá, por exemplo. Eu estava na pizzaria. Eu aprendi a fazer pizza, eu aprendi a lavar carro.
Mas estavam todos numa casa?
Todos numa
Brother?
Casa, exatamente. Era bem interessante, foi bem bacana.
E o que é que a Isabel Figueiredo fez?
Ganhou.
Para te fazer ficar um pouco mais fora de ti.
Não, porque não, na verdade não era isso. Na verdade, foi uma estratégia minha, porque o programa estava um pouco caído.
Estava xoxo.
Estava xoxo. Então nós tínhamos que dar... Eu me apercebi que aquilo estava morrendo e eu falei assim, cara, tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma agitada nisso aqui. Aí comecei a arrumar confusão com todo mundo lá dentro.
Peraí, sabem que eu às vezes fico mesmo...
A verdadeira bala.
Eu fico a pensar, bala perdida. Eu acho que muitas vezes nestes reality shows, obviamente, tem que haver ali uma espécie de guião interno, não é? Que é, alguém vai ter que criar conflito, caso contrário...
No meu não existia.
Não é? Como uma novela,
agora tivemos um caso muito particular neste Big Brother, de um corrente que foi expulso. Porque havia uma instabilidade muito, muito grande
e
sabem?
Emocional. Sim. Claro, sim. Falou-se muito sobre
surto psicótico.
Sim.
Que não foi o que aconteceu ao Nilton, porque ele até voltou.
Era o que me aconteceria se fosse para um reality show.
Isto é um surto psicótico.
Passar duas horas de salada
de certeza. Com tantas mulheres na mesma casa não ias passar bem.
Não sei.
Só gata.
Não gostavas de participar num?
Não, não gostava.
Com um de famosos?
Não.
Não, porquê?
Não, tu gostavas de dar?
Não.
Então porquê que estás a perguntar?
Não, porque tu és uma figura pública.
Portanto, todas as figuras públicas
participam em Big Brother de famosos. Porquê que não gostavas de participar?
Tem que haver um...
Quais são os teus maiores medos?
Eu acho que...
Não tinhas medo das pessoas te vissem de manhã com a ramela?
Não vejo, não gosto, não é? Se não vejo e não gosto, à partida, não vou entrar numa coisa que não vejo e não gosto, não é? À partida, digo eu, acho que é
essa. Mas imagina que o teu futuro na televisão dependia de participar num reality show.
Acho que
garantia do programa depois de...
Não,
não
ir.
Pá, tu és um gajo íntimo.
Também te vou dizer.
Agarrado aos seus valores, assim aqui.
Alguém que depende de um reality show para...
Não, pessoas conseguem fazer carreira depois. Tipo, Fanny.
Achas sim, por causa de um reality show? Eu acho
sim,
que...
a Fanny é das mais bem-sucedidas concorrentes de reality show, é uma figura pública e manteve-se.
Fanny já veio este programa e achas que é por causa do reality show que
claro,
ela tem.
Então foi lá que ela foi conhecida. Conhece a Fanny de onde? Fernando?
E a Fanny o que é que faz na televisão? Diz-me lá.
A Fanny, olha, a Marta Cardoso é uma comentadora.
Diana deve ser agente dela.
Não. Já disse, não sou público-alvo, estou só a defender. Todos temos o nosso valor.
Estamos a falar de caminhos, diferentes e pessoas diferentes. E todas elas merecem a sua respeitabilidade. Atenção. Deixem-me só dizer que temos aqui duas mensagens. Uma delas é de Frederico Pinheiro.
Boa tarde a todos. A Diana estava a fazer uma pergunta pertinente. Perdeu-se depois na resposta por causa do jejum intermitente. E a minha questão é, mas quem não consegue fazer exercício sem comer e quer fazer exercício de manhã, a que horas ou quanto tempo antes é que deveria de comer alguma coisa antes de fazer o treino? Obrigado, boa noite.
Imagina, eu às vezes quando como e depois não consigo.
Uma hora e 40 minutos, no mínimo.
Para que
o nutriente possa entrar na corrente sanguínea, senão também não faz sentido. Sim. 10 minutos antes também não faz sentido.
Olha, muitas pessoas aqui a falarem sobre isso, sobre
fome. Alvin, olá convidado. Eu queria deixar aqui uma pergunta. Pá, quando estás a fazer dieta e começas com aquela vontade de comer, só tens vontade de comer, o que é que tu podes comer que não te faça engordar? É a grande pergunta.
Aveia.
Que eu deixo aqui.
Eu adoro aveia. Papas de aveia.
Esta é uma boa pergunta. O que é que tu podes comer que tenha poucas calorias? Basicamente,
imagina, em vez de comer um pão, podes comer papas de aveia, podes comer kiwis, podes comer amêndoas.
Um shake, uma whey protein, por exemplo, uma fruta. Cara, tomar água.
Tu comes pão, por exemplo?
Não.
Consegues abdicar do pão?
Não.
Que é das coisas que mais incha,
não, eu comia muito pão, mas foi muito difícil deixar de comer pão, porque eu acredito que o pão, ele vicia, sabe? É incrível. Mas fui deixando, fui pulando o pequeno almoço e não me vejo comendo pão nas refeições de almoço e jantar, porque já é muita coisa.
Nilton Ball é a única pessoa que acorda às 4:30 da manhã para não fazer pão e para não comer pão.
Já deixa-me dizer que o Milton Bala tem também um livro que editou há cerca de um ano e que se chama Ficar em Forma em 28 Dias. São vários os livros com títulos até semelhantes, não tão bons quanto este do Milton Bala.
É mesmo
possível num mês ficares em forma, Nilton?
É como esquecer alguém em 15 dias.
Ou isto é uma perspectiva demasiado
otimista? Não, vale a pena salientar que, imagine, o indivíduo está com sobrepeso. Demasiado.
Sim.
Ele não vai ficar em forma em 28 dias.
Mas vai perder o sobrepeso?
Tá, calma. Já chego aí.
Calma.
Calma, Diana.
Calma, Diana. Mas imagina que você tem as festas de final de ano, Natal, onde você não faz atividade física, não treina, não faz nenhum desporto. Come a beça, bebe álcool e etc. E engorda ali 4 ou 5 quilos.
Isso é a Diana Dota.
Aconteceu o ano passado em Moçambique, um mês lá, mais 5 quilos para Portugal.
Acontece. Então, nesse caso, se aplica aí você voltar ao teu peso. Agora, se o indivíduo, sejamos realistas, eu faço questão sempre de enfatizar isso, sejamos realistas, se o indivíduo está acima do peso, com 10 quilos, ele não vai conseguir alcançar em 28 dias. Mas eu sei que durante esses 28 dias... se ele cumprir com rigor, ele vai perceber que existe um caminho para que ele possa chegar, que é muito importante falar sobre isso, ele vai perceber que existe um caminho e a possibilidade de ele buscar a sua forma e diminuir bastante o seu percentual de gordura e não só. Principal, melhorar o seu condicionamento físico, o coração dele vai agradecer, os pulmões, todos os órgãos vitais vão agradecê-lo. Porque eu acredito mesmo com todas as minhas forças, que a atividade física é a salvação da humanidade. O desporto. Mais gente treinando, menos despesas para o Estado, gente. Certamente.
Mais saúde.
Mais saúde.
Menos depressão.
Menos depressão. A depressão está matando pessoas. As pessoas estão tomando remédio para dormir.
Olha, e como é que foi esta pandemia para pessoas que dependem de ginásios, como tu? Como é que os ginásios vão conseguir recuperar a confiança dos seus utilizadores? Eu acredito, não tenho a certeza destes números, mas eu acredito que os ginásios perderam 50% dos seus utilizadores esta pandemia.
Sem dúvida. Eu acredito que as coisas estão melhorando aos poucos. Eu acredito que as férias de julho, agosto, veio aí também ajudar a população entender que tinha que sair de casa, né? Porque acho que foi perdendo um pouco o medo, porque aquela quarentena, de fato, nos deixou um pouco receosos. Caramba, e agora? Como eu vou sair? Como eu vou voltar a jantar? Como eu vou voltar ao ginásio? Como eu vou nos restaurantes? Mas acredito que essas férias veio dar uma certa tranquilidade para as pessoas. E eu posso falar pelo meu ginásio. Nós estamos a trabalhar bem, cumprindo todas as regras. As aulas, elas são marcadas antecipadamente para que não tenha mais do que 14 pessoas dentro da sala, por exemplo. Então, se todos os ginásios, se todas as pessoas cumprirem direitinho as devidas ordens agora, eu tenho certeza que a vida vai voltar ao normal.
O teu ginásio está cheio de setinhas. Vai para a direita, vai
para
a esquerda.
Está muito bem organizado. Está muito bem organizado. Você chega, você já vê a tua...
Tem uma vista linda.
Tem uma vista fantástica.
O edifício transparente. E muitas vezes já passei.
Já dá uma olhadinha Já ferimos a temperatura, primeira coisa para perceber. Já fazemos, você está vindo da rua, já desinfetamos a sua sapatilha, você já desinfeta as mãos, já sobe, já está tudo organizado, os aparelhos são desinfetados de segundo a segundo, você obrigatoriamente tem que desinfetar. Então está muito bem organizado. Eu acredito que a vida vai voltar ao normal.
Será que vai voltar ao normal?
Acredito que sim. Eu sou muito positivo, né? Sou muito positivo.
Deixa-me só dizer que estamos a meio do programa. Nilton Bala já? Juntou-se a Inês Abrantes e Bruno Salgueiro. Na verdade, já passamos mais de metade do programa.
Sério?
Tem uma aplicação que basicamente está agora no ativo e que faz com que todos, de uma forma gratuita, a possam utilizar e possam treinar e juntar-se a cada um deles. Uma espécie de equipa. Depois vocês vão competir uns com os outros. Nilton Bala já irá explicar melhor do que isso. Entretanto, pessoas que não precisam muito de ginásio são aquelas que vão estar presentes na próxima edição da Prova Oral na RTP1.
Esta semana na Prova Oral, Júlia Palha.
Olá, o meu nome é Júlia Palha, tenho 21 anos.
Catarina Wallenstein.
A minha ideia é remover o meu coração e no lugar colocar uma pedra.
Tiago Salazar.
Hello guys, good morning.
Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Diana Duarte. Prova Oral na RTP1.
Quero fazer aqui uma inconfidência.
São duas convidadas que devem fazer muito ginásio.
Sim,
achas que aqueles corpinhos fazem
muito,
como?
Muito
tem
ginásio.
Eu, a genética é muito boa, mas eu acredito que elas treinam sim. Pelo menos uma eu
temos
sei
aqui um especialista.
Tenho a certeza absoluta que treinam. Já agora, uma questão aqui da corrida.
Olá, boa tarde. Recentemente comecei a correr e tenho uma dúvida que eu gostava de perguntar. É mais benéfico para perder peso correr muito tempo, mas a uma velocidade mais baixa? Ou aumentar na intensidade da corrida, mas por um período mais pequeno? Obrigado.
Esta é uma dúvida que muitas pessoas têm.
Vamos lá.
Fácil. Sem dúvida nenhuma, o treino de alta intensidade é o treino que vai te dar mais resultado. Essa estratégia ela é perfeita. Ou seja, você tem estímulos de um minuto de corrida por um minuto de caminhada. Um minuto de corrida por um minuto de caminhada. Ou seja, dá o teu máximo durante um minuto e depois você faz uma recuperação.
Mas
uma recuperação parcial. Deixa-me concluir que é uma recuperação parcial, porque a tua frequência cardíaca vai disparar com isso. O que vai acontecer? Você terá uma alteração na metabólica e você vai queimar muito mais pós-treino. Você vai jogar com uma sigla que se chama EPOC, dispêndio de oxigênio após o exercício. Enquanto o treino é contínuo, não vai te dar essa resposta.
Há aqui uma dúvida que é muito intensamente e depois caminhar são dois ritmos muito diferentes. É mesmo caminhar ou é correr um bocadinho mais devagar?
Caminhar também queima muitas coisas.
Não, mas um minuto a correr intensamente e depois um minuto a caminhar com o nosso coraçãozinho.
Se você der o teu melhor nesse um minuto de intensidade, você não vai recuperar totalmente. Essa é a ideia.
Okay.
Você nunca recupera totalmente. Por isso que se chama HIIT, treino de alta intensidade.
Isso deve começar-se a fazer depois de 10 minutos de aquecer ou logo assim que você entra na passadeira?
Na minha opinião, deve-se fazer um aquecimento, porque você vai ali fazer trabalhos explosivos de arranque, de velocidade. Então, um bom aquecimento, uma liberação na musculatura é sempre bem-vinda antes de utilizar essa estratégia.
Isto é um bocadinho como no sexo, não é? Tem que haver diferentes
ritmos. Mas olha que correr faz perder o rabo.
Tem que haver um bom aquecimento. Faz uma...
correr faz perder rabo, é uma chatice.
Cara, não tem jeito, não.
Espera aí, tu dizes que correr faz
porque
perder
faz
rabo.
Faz perder volume.
Já viste o rabo da nossa convidada, a Patrícia Mamona?
Não, eu nunca vi. Mas ela faz outras coisas, faz musculação, não é? Uma pessoa que corre só...
Não sei
de onde para emagrecer, depois perde rabo.
Não sei de onde a Diana tirou essa. Que correr faz.
Olha, é por experiência própria. Eu começasse a vir escadas, porque isto já estava a desaparecer.
É bom demais. Nilton Bala é nosso convidado.
Não é verdade.
Estamos a receber muitas mensagens. Mais uma vez, como é costume, precisamos da participação feminina neste programa. Estamos a ser invadidos mensagens, é verdade, mas de rapazes. Agradecemos isso, mas queremos que haja aqui um equilíbrio. Por isso, mulheres deste programa, enviem-nos também as vossas inquietações várias sobre esta temática. Basicamente estamos a falar de um assunto que interessa a todos, que é como é que nós podemos perder peso, ingerir menos calorias. Estas são as grandes preocupações das pessoas, não é? E a ideia que eu tenho generalizada é que as pessoas na sua grande maioria precisam de perder entre 5 a 10 quilos, não é? Todas as pessoas que eu falo, então quantos quilos é que precisam? 5 quilos ou 10 quilos?
Já não é mal,
é por aí.
Quando é 5 estamos bem.
Sim, é verdade, entre 5 a 10 quilos as pessoas precisam de sempre perder, não se importavam de perder isso, não é? E nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil e sobretudo recupera-se muito, muito rápido.
Não,
pois, a verdade é mesmo esse, é o recuperar tão rápido.
Quando se fala de perda de peso, é matemática, ingestão de dispêndio, não é?
Então, reparem, porque é que tu perdes com tanta dificuldade de peso e depois ganhas tão depressa o peso que perdeste?
É, parece injusto. Pô.
É injusto.
Lembra,
injusto.
Lembra, também depende dos metabolismos.
Mas lembra que eu falei do princípio da continuidade? Então, porque normal, se calhar você... Ah, alcancei o meu objetivo, perdi os 5 quilos, né, que eu queria. Aí você tem a tendência, o indivíduo tem a tendência de dar aquela relaxada, de treinar menos, de faltar o treino, de ingerir mais calorias, né?
Sim.
De comer um pouquinho mais besteira, comer mais doces, comer tomar refrigerante, né? Então essas coisas assim.
Mas cara, você quem vai... não bebe nem nada?
Não, bebo, gosto de vinho.
Mas bebes a que horas? Às 6 da manhã?
Não, no jantar.
Às 6 da tarde, queria dizer.
Eu tomo um copinho de vinho, sim, aprendi isso aqui. Copinho de vinho na
Até
refeição.
Até no Brasil os vinhos não há muitos.
Ah,
né?
Não, sem chance no Brasil.
Ah,
no Brasil
bom,
é mais fácil, você tomar um chopinho gelado.
Para curar o alcoolismo, uma das ideias é isso para o Brasil.
Okay.
Com péssimos vinhos, não.
Mas há caipirinha, caipiroscas e essas coisas.
Sim, há outros tipos de álcool, é verdade.
Outros tipos.
Temos aqui um ouvinte que partilha aqui uma informação.
Boa noite para o Manalo. Queria partilhar um conhecimento também.
Vamos.
Portanto, o exercício matinal, em geral... do ponto de vista de resistência física, é muito mais proveitoso relativamente aos índices de oxigênio que, portanto, se faz sentir na atmosfera. E, sendo em Portugal, não tendo índices de oxigênio comparativos a outras superfícies, outras grandes superfícies, esse é o grande motivo para uma maior resistência. Ao final do dia, os índices de oxigênio são menores, sendo que, portanto, o dióxido de carbono, relativamente ao trânsito, é muito maior e faz-nos sentir muito mais cansados. Isto é real. Outra questão, pronto, é relativamente à capacidade, o oxigênio é a energia no nosso corpo, não é? Portanto, obrigado, boa noite.
Bala, subscreves?
Sim, faz todo sentido, mas temos que levar em consideração que o indivíduo não é matinal, não é? É o que eu disse.
Uhum.
Sabemos que é bem verdade o que o ouvinte falou, mas na verdade eu posso render muito mais à tarde do que de manhã. Tem gente que não funciona de manhã, não tem como. Então, ou você cria uma disciplina e fala, não, eu vou acordar todos os dias de manhã e vou criar novos hábitos. Né? Há alguns indícios que, se você conseguir, imagine, criar um hábito de acordar cedo todos os dias, por 21 dias, o teu organismo vai se adaptar, vai receber bem isso.
Isso está a acontecer agora.
É, olha que interessante, então, que bom. Então é assim.
Mas partia por causa das obras.
Sim, estava por causa das obras em casa, sim, mesmo que eu não quero, eu tenho que acordar antes.
Então, por isso que eu falo sempre: o melhor horário é aquele horário que você está disponível. Tem gente que não funciona treinar de manhã. Eu funciono
muito
bem.
Not a morning person.
Né? Uhum. Não tem como.
Olha, deixa-me ouvir aqui duas opiniões. Uma delas é do João Pedro e fala sobre treinar em jejum.
Boa tarde a todos. Grande programa, como sempre, como
sempre.
Todos os dias. Queria fazer uma pergunta ao convidado. Eu tirei mais benefícios de emagrecimento ou de hipertrofia se treinar em jejum, seja ele intermitente ou não, ou se treinar depois de uma refeição dita normal. Obrigado, grande programa.
Vamos
fiquem
lá.
Bem.
Bom, na minha percepção, se o trabalho de força, de hipertrofia, a ingestão de nutrientes vai ter que haver. Entendeu? Porque se ele trabalhar a sério, com alta intensidade, em jejum, dificilmente ele vai ter suporte para terminar esse treino. Então, na minha opinião, é necessário que faça uma ingestão, sim, antes do treino. E depois, se é hipertrofia, pós-treino também.
Veredicto Newton Bala deve comer antes de treinar.
Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se em dieta é aconselhável retirar por completo os hidratos de carbono da alimentação.
Bem, o Newton Bala não é nutricionista, atenção, mas é PT. Não sei se ele terá aqui alguma...
Não, depende de caso para caso. Isso é uma resposta para profissionais da nutrição. Mas, obviamente, vai depender de caso para caso, quantas vezes treina na semana, qual é o volume de treino, qual é a continuidade dele semanal, qual é o metabolismo basal dele, tem várias questões. Não dá para responder isso de forma com toda certeza. Vai variar sempre de indivíduo para indivíduo.
Já agora, deixa-me só dizer que há pouco revelávamos que Newton Bala tinha lançado um livro, e de facto aconteceu, foi há um ano, chamava-se Ficar em Forma em 28 Dias. Pois bem, a pergunta que eu vou fazer a seguir ao Newton Bala é justamente esta. O que é preciso para ficarmos em forma em 5 minutos? Aí está, estamos de volta com Milton Bala, que está aqui a representar mais dois personal trainers que não estão em estúdio. Um deles, curiosamente, vai estar no nosso programa na RTP1 daqui a uma semana, que é o Bruno Salgueiro e Inês Abrantes. Nem num, nem no outro. Baldou-se. Os três estão ligados por esta aplicação que se chama 6AM e que basicamente promete, de uma forma gratuita, convocar todos, sobretudo aqueles que estão a ouvir este programa, para fazerem exercício a partir das 6 da manhã. Há uma coisa que eu ainda não percebi. É como é que isto funciona, como é que as pessoas se inscrevem, como é que vão cada um para a tua equipa ou do Bruno Salgueiro, eu vou para a tua, não é?
Primeiro sacar a aplicação.
Você e a Diana já estão no meu time.
E vou trair a amizade também com o Bruno Salgueiro. Não vai nada,
que ele está cheio de pontos já. Nisso.
Vai para o do Salgueiro, eu fico com.
Vou para a Bala. Então, Bala, como é que os ouvintes da Prova Oral, como é que se inscrevem? Chegam
primeiro,
lá?
Primeiro passo, né? É baixar a aplicação.
É gratuita, já o dissemos.
Gratuitamente para treinar comigo, com a Inês e com o Bruno.
Muito bem.
Tá, depois você vai, escolhe o seu capitão. Nesse caso, vocês vão escolher a mim, óbvio.
Todos os ouvintes da Prova Oral têm que escolher o Bala.
Tô a brincar, malta. Vocês escolhem
quem quiserem,
obviamente. Senão ainda o Bruno me faz um esperar aí fora. Então, é bem interessante essa aplicação, porque você tem que acordar de fato às 6 da manhã.
Não é acordar às 6, é acordar às 5h30.
Deixa-me dizer, Tina, a aplicação. Você acorda às 6.
Ah, é o despertador.
Tem um despertador que vai te acordar, que vai te dar um berro e vai dizer: okay. Acorda!
É mesmo assim?
E tem um grito de guerra, que é da minha equipe, que é: Bravers, Bravers, acordar, tá na hora. Vamos fazer a diferença, temos um grande treino hoje, ok? Se você não acordar, não sair da cama, eu vou ficar gritando no teu ouvido até você se levantar. Então, o despertador só para ou depois,
quando alguém for lá.
Depois que você der 5 passos. Olha que interessante. Isso está muito bem montado. Quero deixar aqui os parabéns para a parte técnica da EOPRO, que mandaram muito bem. Então, você dá 5 passos, você já ganha. O despertador para, você já ganha 50 pontos. Você inicia o treino, você já ganha mais 50 pontos. Você conclui o treino, você ganha mais 150 pontos. Então, quer dizer que é importante, galera, que descarregar a aplicação, que faça um treino, porque senão vai correr mal para os capitões que vocês escolheram. Então, Fernando, olha a responsabilidade. Se você descarregar, você tem que acordar mesmo para treinar.
Eu
estou com um problema no telemóvel. Não vai ser possível descarregar.
Então é bem interessante. É uma iniciativa sensacional, na minha opinião.
E que horas é que a pessoa fica despachada?
Então tá. Às 6h30 começa. E às 7h você está despachado. Você está livre. Por exemplo, vale a pena falar também que o maior número de pessoas dentro da minha equipe treinando, por exemplo, eu ganho, a nossa equipe no caso ganha 2.500 pontos, então tudo conta ponto. Se você treinar, conta ponto. Se você não treinar, você perde ponto. Então, tá muito interessante, tá muito dinâmica, tá muito competitiva. Eu acho que assim, se você. Vocês aí, ouvintes, não têm ideia. experimenta descarregar a aplicação que vocês vão de fato se amarrar, vão ter a oportunidade de treinar comigo, com a Inês e com o Bruno. É, sem
e se fizerem, já agora ouvintes da Provaral, digam-nos como é que correu a experiência.
Mas, Anilton, como é que as pessoas têm de estar num espaço, podem estar em casa, tem de ser um espaço amplo, na rua?
Não, não, não. Ó, bem interessante, porque todos os workouts, eu posso falar por mim, a gente não utiliza qualquer tipo de material, não utilizamos halteres, fitball, nada, é somente com o peso do corpo. Então está muito interessante. É um trabalho que realmente, se vocês entrarem dentro da aplicação, vocês vão perceber que eu estarei dando treino para vocês quase que indireto, motivando, explicando de A a Z como se executa o exercício. Vocês não irão ficar sozinhos dentro dessa aplicação.
Tu estás em pé, tanto, num vídeo?
Em pé, num vídeo, tanto eu como o Bruno, como a Inês, nós explicamos de A a Z como se explica o exercício, tempo de estímulo, tempo de recuperação. Os workouts estão muito dinâmicos, está muito interessante. Eu tenho certeza que os ouvintes só têm a ganhar caso tenham a oportunidade de fazer parte.
As pessoas podem
time.
Mudar o mentor? Sim, estou farta do Nilton, agora quero o Salgueiro, ou ao contrário. Pode acontecer ou não, tem que ficar
não,
para sempre?
Se você entrar na minha aqui, você não vai querer mudar, tenho certeza.
Deixa-me só dizer que estamos a 10 minutos do final do programa.
Já?
Duas mensagens, é verdade, está quase a acabar.
Caramba,
duas mensagens de duas.
Que
é um treininho. É um treininho.
Boa noite, Prova Oral. Eu tenho uma dúvida. Eu faço crossfit e então eu treino em jejum, sempre. Não consigo comer de manhã. E só que a minha dúvida era se para perder barriga, vá, volume, se devo correr antes do treino ou depois do treino. Tenho essa dúvida. Eu costumo sempre correr um bocadinho depois do treino, um treino de uma hora, um treino intenso, crossfit, e depois corro a seguir. Agora a minha dúvida é se para perder mais barriga, para desinchar um bocado, se tenho que correr antes ou depois. Beijinhos e bom fim.
Isto acaba
também tenho esta dúvida.
De felicidade
bem,
do Nilton quando ouviu uma hora de crossfit intenso.
Bem, como o crossfit é um trabalho de alta intensidade, né? Eu sugiro, eu acho que é coerente ela fazer um trabalho de baixa intensidade no pós treino de uma hora. Então, já trabalhou com alta intensidade no crossfit, sério? Certo? Já acelerou bem o metabolismo, já deu o seu melhor. Então, pós-treino, pós-atividade de crossfit, que é um trabalho de alta intensidade, na minha percepção, e se ela fosse minha aluna, eu pediria para ela fazer um aeróbico de baixa intensidade.
Mas é
quando a gente fala em perder peso. Primeiro, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Mas e ganhar peso? Ou seja, eu neste momento ganhei peso. Ganhei algum peso, graças a muito esforço e a ter deixado de fumar, o que foi bom.
Parabéns.
Mas agora quero transformar esse pouco peso que ganhei em massa muscular. Como é que eu posso fazer? E motivação não há muita. E também ginásio não me apetece muito. Eu sou daquelas que acho que toda a gente devia ter um subsídio para fazer ginástica, ou seja, se quer que
porra,
pague-me para isso. Bom, ok, é só. Boa noite, Alvin, boa noite a todos.
Olha, obrigado pela tua mensagem, Salomé. Milton, o que é que fazes?
Bem, eu acho, Salomé, que você deveria descarregar a aplicação urgente, e assim você pode treinar no conforto da tua casa.
Saca já hoje.
Tem três treinadores que vão te auxiliar do início ao fim.
E que vão fazer desafios,
e
não é?
Que vão fazer, e que vão puxar por você o tempo todo, e você nunca mais vai sentir falta de motivação.
Mas que tipo de desafios é que vocês vão fazer?
Bom, dentro do workout, eu posso falar por mim, é sempre desafiador, né? Eu estou sempre desafiando a você a não desistir. Eu estou sempre... hoje eu recebi uma mensagem bem interessante, porque uma pessoa que fez, que entrou na minha equipe, falou: caramba, além do treino ser fantástico, você ainda faz coaching com a gente durante o treino. Eu amei, você tem que ser coaching. Eu falei, calma, que pode ser o próximo passo. Aí eu fiquei muito feliz com isso. Então,
mas há muito de coaching motivacional num PT, ou não? Tem
que
haver.
Tem que haver. Eu utilizo muito a motivação, né? Para fazer você render mais.
Quais são as frases que usas mais? Eu lembro que no peso de
eles
diziam,
por exemplo, seja
o cansaço é a fraqueza a sair do corpo.
Seja o melhor que possa ser. É hoje teu dia.
É hoje o teu dia bom.
É hoje o teu dia. Esse é o teu momento. Vamos. Você consegue. Tenho... Só os fracos desistem. Vamos lá.
Só os fracos desistem.
Tinha... Não era um PT, havia um professor de spinning, não é? Andar de bicicleta. De cycling, e a única coisa que ele repetia até a exaustão é: tá chegando o verão, que era
vamos queimar!
Olha aí, e pronto.
Eu ouço música normalmente que puxo, música que vê, música uplifting, já que não tenho
petito.
Eu acredito sempre que o indivíduo pode dar o seu melhor a cada treino. Eu acredito muito na capacidade.
Treinas com música.
E na força.
Ele é um poço de motivação, nem precisa de música,
não,
mas deve ter
gosto, é vida
gosto,
dele, não é?
Eu gosto de ouvir música, assim. Eu ouço o 50 Cent, depende do meu dia.
Go, it's your birthday, Milton.
Racionais, depende do meu estado de espírito também.
Ô, Milton, tu ainda não respondeste àquela pergunta que há pouco te fiz, que, que era
comigo.
Dos 28 dias lá.
Fala comigo, com o balatão.
5 minutos, para tu aí. Falaste 5 minutos, Fernando.
Basicamente, para as pessoas que nos estão a ouvir, quais seriam os teus conselhos para que as pessoas rapidamente ficassem em forma, assim, uma espécie de treino? Imagina que estás na rádio, que estão várias. Que é o que está a acontecer, de facto, estás na rádio, estão várias pessoas a ouvir-te e que te pedem um conselho. Milton, o que é que eu posso fazer, assim, primeiros passos para ficar em forma?
Bom, os primeiros passos que eu acho muito pertinente é, se você está muito tempo sem fazer atividade física, procurar um médico cardiologista antes. Segundo passo é você iniciar com caminhadas rápidas. Quando você perceber que a sua capacidade aeróbica melhorou, que o seu condicionamento cardiorrespiratório melhorou, aí sim você começa a correr devagar. Vai testando. Corre 3 minutos, anda mais 2, vai fazendo esse trabalho dinâmico e vai percebendo a resposta que o teu corpo vai dar. Mas esteja você onde estiver, o mais importante é você perceber que a atividade física é de fato um canal que poderá levar você a grandes êxitos na tua vida, tanto profissional como sentimental. Eu acredito muito no poder da atividade física. Mesmo.
Olha, tu como PT, os PTs têm muita fama de que têm muitas mulheres e grande sucesso com o sexo oposto, ou não?
E passam a vida a olhar para as curvas. Não é?
No teu caso, Nelton, como.
Já sacaste alguma aluna, é isso que ele quer saber.
Não, nem. Mas
ele está ficando parado.
Tu tens sucesso junto às mulheres? Como é que é? É uma...
As mulheres gostam de músculos?
Não, o que é que eu acho? Eu costumo não misturar as coisas. Eu costumo dizer que onde se ganha o pão não se come a carne, né?
Mas os ginásios normalmente são sítios bastante sensuais.
Eu, as minhas alunas são praticamente todas minhas amigas. De fato, eu tenho uma boa relação com todas elas.
Mas isso não quer dizer nada.
Mas tudo para te dizer que em 14 anos de profissão eu nunca tive nenhuma namorada que eu treinasse.
Namorada.
Nunca te apaixonaste.
Que eu treinasse namorada ou que eu tivesse alguma coisa.
Bem, ouvintes,
qualquer tipo.
Uau, 14 anos é um feito.
Atenção que Newton Bala não tem nada a cara de anjo. Não. Eu agora podia explorar melhor esta conversa.
Outra questão. Tendo namorada, elas não ficam inseguras em relação ao facto de estares a treinar outras mulheres?
Ajudá-las
a ficarem mais pouco azudas.
Quando você está sozinho, começa a namorar, perde seguidor.
E quando se mostra a namorada, não é? Olha isso, já está ocupado.
Mas é vida que segue, né?
Deixa eu colocar aqui duas mensagens para o final. Helder Amorim.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Ana. E boa tarde, convidado.
Alô.
É assim, por incrível que pareça, eu consigo entender a motivação do convidado, do Milton Bala, para se conseguir levantar e começar a treinar às 6 da manhã. É assim, anos, sempre treinei ao final do dia, sempre. Só que é assim, eu agora vivo aqui no Brasil, já quase há 2 anos, e há cerca de 1 ano e qualquer coisa voltei a treinar. E comecei a treinar de manhã, para mudar a rotina, para me voltar a dar motivação para treinar, decidi mudar. E comecei a treinar de manhã e sinceramente não me vejo a treinar noutro horário neste momento. Adoro, é espetacular. Treino em jejum também faço jejum intermitente, já há uns 3 anos para cá que faço, e acho fantástico.
Temos aqui um atleta, parece, um ouvinte da Provaral que está a viver no Brasil. O Milton perguntava-nos se ele estava no Brasil. Sim, ele está. E isto acontece muito, que são ouvintes que regularmente não veem este programa, que entretanto vão para outros países trabalhar, possivelmente, e continuam a ouvir-nos.
Acabar com o vínculo. Mas olha, a vossa aplicação é também destinada a atletas, como este nosso ouvinte, pessoas que já fazem desporto?
Não, vale a pena ressaltar que essa aplicação só vale para Portugal, tá?
Ah, é? Em Espanha já não dá para sacar?
Não.
Em Espanha sempre se sacou.
Do feedback que eu tenho, que só vale. Outro tipo de aplicação. Fala sério. Okay. Só para Portugal. Então, o objetivo mesmo da YoPro é colocar Portugal a treinar às 6 da manhã. Esse é o objetivo.
Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se em dieta é aconselhável retirar por completo os hidratos.
Já ouvimos esta, desculpa.
Há uma questão que eu tenho ouvido vários nutricionistas a corrigir, que não se deve dizer dieta, porque dieta é o que nós fazemos. Há um regime, não é?
É a tradução de dieta do grego quer dizer modo de vida. Então eu acho muito... Eu acho muito forte a dieta. Ai, tô em dieta. Eu acho que você tem que ter... Eu acho que você tem que ter um modo de vida saudável. Esse é o grande lance da vida. Não levar as coisas tão
tão fundamentalista.
Venho só fazer referência a uma coisa que eu penso que ainda não foi dita hoje, que tem a ver com a genética e as células adiposas. Cada um de nós nasce com um número de células adiposas e essas células adiposas apenas e só o que fazem é armazenar para quando o organismo necessitar. Se por acaso nós passarmos por algum distúrbio alimentar ou uma fase menos boa da nossa vida em que apenas e só uma pessoa come, essas células, quando atingem o limite de absorção, vão se dividir. E é o que acontece com muita gente. E depois, em vez de alimentar 100 células, temos que alimentar, por exemplo, 200, e torna-se muito mais difícil. Isto para explicar o porquê ser tão difícil perder e tão fácil ganhar. Não é só isto, mas isto também conta bastante. Muito obrigado e boa noite.
Estamos concordantes?
Não são só esses fatores, mas sim, faz sentido o que ele disse.
Agora, o Márcio Teixeira, é o último ouvinte.
Olá, prova oral. Eu só apanhei agora o direto. Possivelmente devo estar fora de contexto, não sei, que não faço a menor ideia. Mas gostaria de perguntar isto se estiver mais ou menos no contexto, está de passar. Por que razão é que a gente vai ao ginásio? Pagamos 3 aulas e a malta deixa de ir. Eu paguei. Eu ontem inscrevi-me no ginásio e a PT esqueceu-se de mim. Eu fiquei 1 hora na passadeira e quando saí de lá. Estava completamente tonto. Supostamente era para ser 20 minutos.
E uma hora.
Eu tentei ir ao ginásio, mas não há acompanhamento. Eu não sei por que razão isso acontece, mas a malta sente-se sempre que está ali a mais. Acho que tenho a dizer. Abraços.
Ainda bem que ele não disse o nome do ginásio. Porque senão era má publicidade.
Sim, era uma péssima publicidade, mas normalmente isto não acontece, não é?
Eu acho que ele pode estar a referir-se às pessoas que estão no ginásio, mas não são os nossos PTs. São pessoas que estão a tratar da manutenção e tirar dúvidas. Porque é diferente teres um PT para ti.
Como é óbvio.
Possivelmente.
Olha, Milton, não temos mais tempo. Queremos agradecer o facto de teres vindo. Foi rápido, como viste.
O tempo passou que nem uma bala.
Quando for ao Porto, vou ter contigo. Fazermos aí um treino. Gastar imensas calorias. Diana Duarte também irá.
Quero muito.
São meus colegas
do Porto.
Desde que não seja para correr, porque perderá então o seu rabo.
Sim, não, eu corro na mesma.
Se correr, vai perder o rabo.
Mas agora fazer musculação, não é só correr.
Tem que agachar, tem que fazer. Quer ficar
agachar. Com as escadas, não é? Aquela maquinazinha das escadas. Não ajuda?
Não, isso é trabalho cardiorrespiratório.
Não ajuda o rabo.
As mulheres querem sempre. É o rabo?
É não ficar flácido.
Não, só, mas é barriga.
A idade não perdoa.
Se quiser glúteo, tem que agachar bem. Tá.
Ok. Com peso ou sem peso?
Ouvintes da Provaral, espero que com tenham peso. Aprendido com imenso com este programa, que tenham ficado em forma e que regressem na próxima segunda-feira. Sabem o que é que vamos falar na segunda-feira? Vamos falar sobre menstruação, sobre o período. Uau. É verdade.
O Nilton não vai perder este episódio.
Uau,
está certo.
Há um livro, escrito pela Patrícia Lemos, que será a nossa convidada, sobre o período de menstruação. Homens e mulheres, vamos ficar a saber tudo sobre esta temática. Bom fim de semana. Não esqueçam, a aplicação que é gratuita e que se chama 6AM Training com Milton Bala, com a Inês Abrantes
e
o Bruno Salgueiro.
Já amanhã, sábado, logo para começar.
Já a seguir, bons rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintal.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.